As exportações de carne suína e de frango representam muito para a economia do nosso país. Para sabermos como foram os negócios do setor deste ano, vamos ouvir o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Ricardo Santin. Que balanço se faz de janeiro até agosto, presidente?
Bem, Eduardo, o balanço é positivo em ambas as proteínas. Nós tivemos volumes interessantes na carne suína, que tinha caído por conta de uma retração de compra da China, e agora começa a diminuir essa queda para 4,5% do volume, menor que o mesmo período do ano passado. Ou seja, uma tendência de que está se recuperando e deve chegar ao final do ano com pequenas perdas ou quase empatando o que foi exportado ano passado, frente às dificuldades que o setor passou. É muito positivo. Mas no caso da carne de frango, nós temos um número muito bom. Então, 7% de crescimento de janeiro a agosto, volume bastante interessante e também crescimento de receita. Ou seja, o que a gente pode olhar no início do ano até agora são resultados bastante positivos. Em frango, nós fizemos 437 mil toneladas exportadas agora no mês de agosto. E em suíno, foi o maior resultado já feito na história, 116 mil toneladas exportadas. Mostrando, acima de tudo, uma tendência nas exportações, que elas devem seguir forte, exatamente por uma conjuntura global de problemas sanitários nos animais, seja a influenza aviária, seja a peste suína africana, como também efeitos do conflito Rússia-Ucrânia, que ainda não acabou, e a seca, que assola parte da China e parte da Europa.
Presidente da BPA, Ricardo Santin, novos mercados foram abertos esse ano?
Sim, alguns mercados estão sendo abertos. A gente abriu o Canadá para carne suína, está trabalhando a Dominicana para a carne suína também. Mas o importante, mais do que abrir mercados, é manter, já que o Brasil está em 150 mercados no mundo. Manter os mercados em tempo de crise, com pós-pandemia, é algo muito bom. E a fatia que o Brasil tem, que é de 33%, as previsões tendem que ela deve crescer no comércio global de carne de frango. O Brasil já é o maior exportador, primeiro exportador do mundo, com 33% de market share global das exportações. Isso deve crescer, já que a gente olha os Estados Unidos com um crescimento pequeno, menos de 1% a previsão desse ano, e a Europa uma previsão de 9% de queda nas suas exportações.
Presidente da BPA, Ricardo Santin, o que se nota é que com a pandemia muitos países acabaram retirando restrições?
Sim, nós tivemos especialmente em termos de tarifa, como aconteceu na Coreia, como aconteceu no México. O México não importava frango do Brasil com cotas já há mais de 2 anos. Tinha cotas bem pequenas e não uma cota grande como foi aquela inicial quando a gente festejou há 5 anos atrás. Agora foi abril, sem cota, sem limite de volume e sem tarifas. O mesmo aconteceu com a Coreia do Sul, que diminuiu suas tarifas, e tudo isso colocou-se após o início do conflito Rússia-Ucrânia, que acenou para menor disponibilidade de grãos no mundo, e também por conta das doenças das aves e dos porcos, que falamos antes. A peste suína africana, ela retorna na Europa, infelizmente, com muita força, ainda é presente na Ásia, e a influenza aviária, que está nos Estados Unidos e na Europa, nunca tinha passado um período de verão no hemisfério norte ativa. Então se diz que o H5N1, que é um vírus bastante forte para as aves, ele não afeta as pessoas, ele está atacando demais os plantéis, e isso fez com que os países tirem essas resistências para garantir a segurança alimentar.
Com relação ao consumo interno, o senhor acredita que o pagamento desses auxílios todos, ele vai melhorar?
Sim, a gente vê um reforço do consumo interno, especialmente na carne suína. É importante lembrar que a carne suína, nos primeiros 2 meses do ano, janeiro e fevereiro, exportou 25 mil toneladas a menos. Então teve um pouco mais de oferta no mercado interno. E o mercado interno absorveu essa carne suína e também a carne de aves, especialmente em substituição à carne bovina. Já que agora a gente vê uma retomada da economia brasileira, quando você falava no começo do ano que o Brasil ia crescer 0,3%, 0,5%, o Brasil agora está crescendo 2,5%, quase 3% de crescimento da economia. Nós temos os auxílios emergenciais, como você bem falou, sendo entregues agora, possibilitando as pessoas retomar o consumo, e as proteínas de aves, de suíno e ovos vão ser muito beneficiadas com esses auxílios, com certeza mantendo o aumento do consumo no mercado interno também.
Presidente Ricardo Santin, e os custos de produção continuam altos?
Continuam. Infelizmente, o patamar de custo de produção, ele fica mantido em novo nível de patamar. a gente tem assim, uma leve queda de milho em algumas regiões como o Centro-Oeste. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não chegou bem a queda do milho, que é a chegada da segunda safra, que é uma safra muito boa, de 87 milhões de toneladas. Vamos ter uma safra para cima de 115 milhões de toneladas anuais, ou seja, há milho bastante no Brasil, e o que deve se refletir sim em uma queda de preço. No entanto, os demais custos, como embalagens, como energia, como diesel, eles mantêm-se muito altos. Esse custo, inclusive, está se mantendo e deve se perpetuar também no início do ano de 2023. A gente vai ter um pouquinho de queda do custo de milho e farelo de soja, mas ele vai ficar em patamar mais alto. Aquela era dos alimentos muito baratos, ela já está acabando. Por quê? Porque como esse custo está ficando, para o nosso ouvinte poder entender, Eduardo, o milho se pagava 2 anos e meio atrás, R$ 35, R$ 40 reais a saca de 60 quilos. Veio para 100, 105. Hoje está na casa de 90. Ele vai baixar um pouquinho, mas vai ficar em patamares mais elevados. A boa notícia para o consumidor é que não vai mais subir, já que o milho começa a se estabilizar e baixar um pouquinho, o preço do frango e do suíno não precisarão mais voltar a subir para recompor esse custo, e aí a gente começa a ter uma melhor estabilidade para nós consumidores.
O setor está tendo rentabilidade com os atuais preços?
Depende das empresas, algumas empresas e alguns produtores ainda não recuperaram, especialmente quando você fala em produção de carne suína e independente. Os que são integrados têm maior proteção com o contrato de integração e a utilização da exportação pelas empresas, mas a maioria do setor, especialmente de frango e suínos, começa a se recuperar. Agora, está trabalhando sem estar no vermelho, não quer dizer que se recuperou tudo que se perdeu lá no começo do ano. Essa é uma dificuldade. Por isso que a gente tem que buscar que agora, caindo esse custo um pouquinho no milho, você possa recuperar as perdas e manter a estabilidade. Porque pior do que pagar caro é não ter produto. E quando a empresa não fica muito tempo sem conseguir ter lucro, ela acaba diminuindo a produção, porque não consegue manter produção em níveis muito elevados. Então, isso a gente está esperando agora, um processo de recuperação de agora até o final do ano e também na entrada de 2023.
Este foi o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.